Olá, bem-vindo a mais um Locador do Trash. Eu sou o João.
Eu sou a Dani B.
E eu sou o Kaique.
E muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um Locador do Trash. Dessa vez, né, no Instagram e site do Terror Mania. E qual que é o tema de hoje, né? Esse tema aqui é meio sombrio, é meio, sei lá, tenso, né? Lembra um pouco filmes noir, no caso são filmes noir, que são filmes com family fatales, né? Esse gênero aí que surgiu, né, no cinema noir, né, nos anos 40. E até hoje, né, nós temos exemplos aí de vários filmes, né, e várias mulheres, né, no terror, no suspense e tal, que são family fatales, né? A gente resgatou algumas aí que a gente achou interessante, né? A gente vai falar o nosso principal, né, nosso principal filme, e algumas também menções honrosas aí de filmes, né, com esse tema, né, de family fatales. Beleza? Bom, vamos então só para os nossos recadinhos e a gente já volta para comentar um pouco mais sobre esses filmes. Bom, pessoal, então estamos de volta, né, para os nossos recados. Como nossa audiência, né, é sempre rotativo, como eu falo, bom, vou passar então onde vocês podem nos encontrar, né? Você nos pode nos encontrar nas nossas redes sociais, que é tanto Twitter, tanto Instagram, quanto Facebook, né? Vocês podem encontrar a gente através do arroba terrormania666, né? Então vocês encontram lá, ficam por dentro de todas as novidades, né, que a gente está postando, falando, locadora do trash, dicas do terror, né, resenhas, tudo mesmo, né, vocês encontram a gente aí, né, nossas redes sociais, né? Daí a Dani também sempre pergunta, né, alguma coisa na caixa, né, de perguntas lá do Instagram, para vocês ouvintes participarem, né? E a gente sempre quer essa aproximação, né, do público com a gente. Beleza? Bom, outro recado também é o seguinte, né? O Locador do Trash sempre está disponível, né, em várias plataformas aí de streaming, seja o próprio Anchor, seja o Spotify, né? Já que o Spotify comprou o Anchor também, né? Seja no iTunes, no Deezer, né? Castbox, enfim, nós estamos em todos os lugares aí, né, para vocês ouvirem, recomendar também, né, já tem bastante episódios aí, dá para vocês fazerem uma maratona, e também, né, sempre deixar um comentário, né, dar um 5 estrelas aí, um 5 stars, né, pra gente aí, sempre tá nos primeiros, né, somente agora que já tá acabando o ano, né, vem a retrospectiva, né, e a gente sempre, né, quer ver os resultados bons, né, e também conquistando mais ouvintes. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Vamos então para o nosso episódio, que tá bem legal. Bom, pessoal, então estamos de volta para a gente comentar um pouco sobre os nossos episódios, né, que a gente, vamos dizer, né, episódios não, né, nossos filmes aí, né, com family fatales, né, como eu disse para vocês, esse gênero, né, surgiu na antiga Hollywood, né, com os filmes, né, noir, né, que recebeu esse nome, principalmente quando os franceses viam, né, o cinema do americano e deu esse nome, né, de noir para eles, né, que eu, se não me engano, acho que noir é noite, né, em francês, sei lá, né, enfim, não sei, meu francês está desatualizando. É negro? Tá.
É, o preto.
Isso aí pareceu... Mas eu sei meio preconceituoso, né? Não, o cinema.
É preto, é escuro.
Entendi. E, enfim, eu só lembrei do Chris agora, né? Ele andava negro, mancava negro. Enfim. E, né, surgiu esse tema E daí, né, sempre os diretores colocavam uma dama fatal, né, nos filmes aí, é, que seria, né, a Femme Fatale, né, que vamos dizer, que desnorteia, né, o detetive, é a principal vítima, né, ou às vezes é a principal criminosa, né, e sempre, né, engana, né, as pessoas no final. E sempre aquela mulher sedutora, né? Nos filmes aí, elas sempre são, né? Aquele estereótipo, né? Da mulher, né, bonita e tal, né? Mas, enfim. Daí a gente tem vários filmes, né? Um aí que eu assisti recentemente, que é muito bom, que puxa dessa parte aí do cinema noir, que é o Los Angeles, Cidade Proibida, de 1997 também, que é a Kim Basinger, né? Que é a Femme Fatale, né? E é excelente esse filme. A gente tem também um que não vou dar spoiler, né? Que a Dani vai comentar, que é o mais recente aí, que é muito bom. Tem um excelente que eu assisti, né, uma vez, que acho que é o símbolo da Femme Fatale, que é o Pacto de Sangue, né? Do Billy Wilder. Que a gente vê, né, como ela consegue enganar o detetive para matar, né, o namorado e tal, e conseguir o dinheiro. Eu acho que esse é o símbolo maior do Femme Fatale, né? E esse filme aí do Billy Wilder é muito, muito bom aí. Fica a dica aí para vocês assistirem, que vale muito a pena. Beleza? Bom, acho que deu para entender mais ou menos o que são as Femme Fatales, né? Lembrando que eles não é exclusivo, né, só do cinema americano. Vai pro cinema francês, japonês, melhor, asiático em geral, né? Temos também no cinema nacional, né, esse daí. Tem um filme que eu assisti também, faz um tempinho já, que é Achados e Perdidos, né? Que é um filme que tem Porra, esqueci o nome do cara, do Antônio Fagundes, fugiu o nome dele, também, que ele é um ex-detetive que é seduzido por uma mulher e tal. Esse filme aí acho que tem na Netflix, se eu não me engano, é muito, muito bom esse filme aí, Achados e Perdidos, que pega também esse cinema noir aí, né, bem, bem assim característico, né, o detetive, a mulher que vai pro meio e tal, e seduz o cara, é excelente também, vale a pena assistir aí. Mas beleza, bom, vamos então puxar aí os filmes que a gente se lembra. Bom, vamos aí, melhor, que todo mundo aí fez a lista, né? Dani, começa com você, que filme que você trouxe aí pra gente?
Bom, o meu vai começar com uma Femme Fatale bem moderna, né, bem jovem, anos 2000, pra combinar comigo. E vamos falar da Amy Dooney, né, que é a garota exemplar aí, acho que é uma das grandes representantes, assim, né, mais atuais, que nem o João comentou, que é um filme, gente, que eu amo, eu não canso de assistir esse filme, mesmo já sabendo tudo que vai acontecer, mas eu acho que ele tem muito isso, né, da questão do suspense muito bem trabalhado, de ter a personagem feminina ali super controlando a situação e fazendo as coisas acontecerem. E para quem, caso você nunca tenha assistido esse filme, vamos contar aqui a sinopse, que enfim... A Amy, ela é casada, ela tem aquele casal, assim, belíssimo, feliz. Eis que no dia do aniversário do casamento dela, quando ela estava completando 5 anos, ela desaparece. E aí, né, fica aquela loucura, o que aconteceu. E o principal suspeito é o marido dela. Então tem esse choque, né, tipo, aquele casal feliz. E no final, o marido acaba se tornando o principal suspeito e começa a investigação. E aí, ao mesmo tempo que a gente fica acompanhando o marido dela, o Nick, tentando provar a inocência dele, a gente vai acompanhando o que realmente aconteceu com ela e também acompanhando a história do casal, né? Sim. Pra ver o que levou eles até esse momento. E o que fez com que ela realmente desaparecesse. Eu não vou contar o final, porque vai que a pessoa tá ouvindo aqui e não assistiu. E o final é a parte mais emocionante do filme, né? Não tem nem graça contar. Mas enfim, eu acho esse filme incrível. Acho que ela eu acho que ela traz muito essa coisa, né, essa representação um pouco mais desse suspense mais antigo, mas ao mesmo tempo ela tem essa coisa mais moderna, mais atual, então, tipo, aquela mulher empoderada, eu não gosto de usar essa palavra. Mas eu acho que ela é um personagem muito forte, muito marcante, assim, e você vê as decisões que ela tomou, assim, como ela fez tudo de forma tão fria e calculista, tipo, como ela foi muito gênia em relação a tudo, torna o filme muito interessante. E acho que, né, enfim, por mais que todos os personagens estejam ali, o filme é ela. Então, e acho que até hoje, né? Tanto que foi uma personagem tão bem feita que até hoje, mesmo a atriz fazendo outros filmes, ela ficou muito marcada por esse papel, né?
Sim, sim. Ah, cara, é um filmaço. Acho que quando saiu esse filme aí em 2014, né? Ele, acho que ele foi um desses filmes lá com plot twist intenso, né? A gente tem, foi o David Fincher, né, que fez, então já se prova, né, o porquê ele é tão foda assim, né, e também acho que o Ben Affleck, né, tinha acabado de ganhar o Oscar pelo Argo, né, então ele também tava em alta, porra, é um filmaço aí. Garota exemplar,
o Ben,
né?
O Ben Affleck, ele é perfeito pra esse papel, porque ele não precisou atuar. Então ele talvez vai ficar fazendo aquela cara dele de bobão, que combina muito com o papel
do
marido, né? Então eu achei que ele também foi a escolha perfeita.
Não, sim,
ele só precisou, além de não saber atuar, ficar pelado. Foram as únicas coisas, assim, essenciais.
As melhores coisas que ele pode fazer.
Exatamente.
E falam, né, as más línguas aí, que quem passa por ele não esquece, né? Que você vê que agora ele voltou pra Jennifer Lopez, né?
É, as fala más que ele... línguas e as boas línguas só falam dele,
nossa. Gente. Que... Ele também é um homem fatal.
É, um homem fatal aí pro jeito, né? Mas o... Mas esse é um filmaço, cara, e tinha todo mundo um background, né, tipo, do filme, né, a gente vê, por exemplo, o Neil Patrick Harris, né, que tava em alta também por conta do How I Met Your Mother, né, então era uma galera muito boa, cara, e a Rosamund Pike, né, apesar dela ter sumido agora, né, eu acho que ela tá naquela série A Roda do Tempo, né, alguma coisa assim, mas, porra, essa mulher aí é muito boa também, puta de uma atriz aí, assim, sabe, às vezes pouco valorizada, mas é uma puta de uma atriz, sabe.
Ela tá nesse
Saltburn. Sim, qual? Eu ia falar isso, Saltburn, que é o filme que saiu agora, né.
Que tá todo mundo falando bem, assim, que tá elogiando
os
atores principais.
Eu acho que ela cai muito bem nesse papel, porque ela consegue... Ela tem aquela cara padrão, né, tipo, de mulher, assim, mais delicada, tipo... O jeitinho mais, assim... Ela consegue transitar entre parecer, tipo, uma mulher muito delicada e entre ser, tipo, completamente psicopata. Ela consegue... Eu acho que ela tem aquele estilo meio Nicole Kidman, sabe? Que ela consegue fazer uma personagem que traz todos os lados que, tipo, uma mulher poderia ter. Tipo, ela, e nesse filme, né, eu acho que ela usa muito isso, porque a gente vai vendo a história do casal e como todas as coisas aconteceram. Então você vê, tipo, o jeito que ela aparentou ser quando eles se conheceram. E depois, como, tipo, apesar dela ainda ser a mesma, as expressões dela irem mudando na medida que ela se torna mais fria, mais vingativa, mas ela consegue muito brincar com essas vantagens que a gente tem de ser mulher. Então, na hora que ela precisa ser mais delicada, ela consegue passar isso, na hora que ela precisa ser mais incisiva, misteriosa e vingativa, ela consegue fazer isso muito bem também. Então, acho que pra mim ela se encaixa muito, assim, né, nesse papel.
Sim, ah, ela é muito boa, cara, muito boa. E o final também, que não vou dar spoiler, como você falou, né, é sensacional. E o jeito também que ela apronta todas as armadilhas, né, pra ele, tipo, que ela não, que ele, acho que ele gastou o dinheiro dela, né, e tal, daí ele fala que não, daí quando ele vai abrir uma porta, né, ela tinha colocado todas umas coisas lá, né, pra incriminar ele. Então é um filmaço, Garoto Exemplar.
E a Rosamund... Pode falar.
Pode falar.
Não, que você vai falar que a atriz, ela tem, tipo, ela já é experiente em fazer Femme Fatale, porque ela já tinha feito uma que eu gostei muito no último filme do Pierce Brosnan como 007, que era o... Era aquele que eu não vou lembrar, que eu só lembro que tinha a...
Halle Berry. O Novo Dia para Morrer.
Isso. Que eu só lembro da Halle Berry e da música da Madonna. Que
da Madonna,
que eu lembro desse filme. Que também é uma série que, tipo, tá cheio de femme fatale, assim. Tipo, 007, cada filme você pode encontrar uma femme fatale bem cômica.
As Bond Girls.
Uhum.
Sim.
Mas ela é muito boa, muito boa. Ela tem um monte de filme bom, né? Tá vendo aqui? Ela tem um monte de filme bom. Ela fez Doom.
Maravilhoso.
Mas não, ela tem uns filmes muito bons. Vale? Ela é uma boa atriz mesmo. Mas beleza, você quer recomendar mais algum, Dani?
Ah, eu vou recomendar uma série que a gente tava conversando aqui no, né, antes da gravação, que eu estou revendo, que é Revenge. Segundo o Kaique, é Avenida Brasil dos Estados Unidos. Mas eu acho que se encaixa aqui também nesse termo, né? Nesse tema, porque a gente tem uma... A série, né, conta a história dessa protagonista, que ela quer se vingar das pessoas que mataram o pai dela. E ela volta lá para a cidade dela, que ela passou a infância, em busca de vingança. Então, tem sempre esses episódios onde ela vai descobrindo como as coisas aconteceram e ela arma vários planos para se vingar de todo mundo. E tem muitas mortes. E eu acho que tem muito isso também de Garota Exemplar, né? Dela também, tipo, criar uma personagem para as pessoas não desconfiarem dela. Mas por trás disso, ela é uma mulher, tipo, também super fria, super inteligente, super vingativa. Só que as pessoas não conseguem desconfiar, porque ela usa todo o poder dela de imagem, de sedução, quando precisa, ou de ser uma pessoa mais... uma mulher mais delicada também. Então ela brinca muito com isso também. Eu acho que tem muito a pegada do filme. Tô revendo agora a série, faz muito tempo que eu tinha assistido, né? E tô gostando bastante. É mais aquela pegada de suspense, né? Mas é bem interessante. E aí, esqueci de falar, né? O filme Garota Exemplar tem na HBO, se eu não me engano tem na Netflix também.
Uhum.
E Revenge tem no Amazon Prime. E acho que no Star Plus.
Eu acho que tá no Stars, né, se eu não me engano, mas, eu nunca vi essa série aí, sempre comentavam aí, né, na época, mas, pô, nunca assisti.
É muito boa, muito boa. Muito a boa. Primeira temporada, então, é frenética, muitos acontecimentos.
Mas quantas temporadas tem?
São 4 temporadas.
Ah, tá.
E aquela série de gente rica, né, também, que é sempre bom.
Entendi.
Mas eu acho legal porque ela tem... vai pra bastante coisa, assim, tipo, teoria da conspiração e mortes bem planejadas. É interessante.
Entendi. Ah, acho que um dia assisto. Mas beleza. Kaique, você quer falar o seu?
Quero. Ai, menino, eu tô assim. Ai, tô muito, muito feliz e muito ansioso pra falar desse filme. Que esse é um filme do coração, assim. É um filme que. Tanto o filme como o personagem são. Ah, parece que é um filme que foi feito pra me satisfazer, de tão perfeita que é a temática. Que no caso é falar do Destino Selvagem. Uhum. E aí, no caso, eu vou trazer como a Femme Fatale, a Catherine Tremel, que é o personagem da Sharon Stone, que, assim, tipo, dispensa comentários, dispensa apresentações, não, comentário vai ter, mas apresentações, tipo, porque é a cruzada de pernas mais famosa do cinema. E, assim, tipo, gente, esse filme é assim, ele não é, ele, tipo, ele entra na categoria de thrillers eróticos dos anos 90, mas ele, assim, pra mim, ele não é um thriller erótico, ele é o thriller erótico, sabe? Ele é aquele filme que dá o tom não só dos thrillers eróticos, mas também do cinema noir, do cinema de investigação, do cinema do thriller policial como um todo, porque tudo que você procura, tudo que caracteriza esse gênero está ali. Tem o erotismo, tem o sexo, a tensão sexual, tem o mistério, tem a violência, tem o... aquele jogo de gato e rato, assim, uma perseguição por um criminoso que você não sabe ao certo quem é, mas você só sabe que ele é muito inteligente, que ele é muito astuto, e aí no final você vai descobrir e vai ter toda uma reviravolta. Ah, o plot twist tá lá, então, tipo, ele é um filme muito perfeito, assim, pra mim. E o Destino Selvagem, outra coisa boa é que ele é de 92, né? Mesmo ano que eu nasci. Ele é dirigido pelo Papai Verhoeven, que ele é famoso por ter dirigido Robocop, ele dirigiu o filme dos insetos, que eu sempre esqueço.
Tropas Estelares.
Ele dirigiu O Vingador do Futuro, que foi a primeira vez com que ele trabalhou com a Sharon Stone. Ele dirigiu um filme que eu amo muito, que é um filme bem recente, que é com a Isabelle Huppert, que é que é muito legal, que também é um outro thriller sexual, é um thriller erótico bem... É um thriller erótico. É muito foda.
Esse filme tava na Netflix, não é que ela é uma criadora de jogo?
Sim. Que ela é violentada e ela cria uma relação bem estranha, bem...
Doentia, né?
Doentia com seu agressor, assim.
Nossa, esse filme é muito, muito bom.
É muito bom. É muito foda, é engraçado. São filmes que só o Verhoeven que ele consegue fazer, porque o Verhoeven, ele não tem medo de fazer uma crítica, seja uma crítica social, seja uma crítica à indústria, seja uma crítica a qualquer coisa que ele tem que apontar. Do mesmo jeito que ele é muito sincero e muito direto com a questão do sexo. Ele, em todos os filmes dele, o sexo, ele é muito cru, ele é muito verdadeiro, ele é muito direto. Então, acho que hoje, eu sempre bato nessa tecla de que hoje tá muito... Tem um movimento muito grande para criminalizar, quase, culpabilizar grandes males do cinema no sexo. Parece que o sexo é o maior problema dos filmes, parece que o sexo não é necessário, parece que o sexo é... parece que o sexo é uma agressão ao espectador, sabe? E o Verhoeven, ele é de uma escola, de um movimento que é muito ao contrário. Ele é muito direto, ele é muito sincero, ele é muito expositivo. E na medida certa, sabe? Quando você assiste Destino Selvagem, você tem a tensão sexual, tanto que... Eu nem falei ainda do que se trata o filme, mas só pra... É que eu gosto muito desse filme. Só pra, deslumbrar, o casal principal, eles têm uma tensão sexual que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E o Verhoeven, ele não vai te dar aquilo que você quer na hora que você quer. Você vai esperar, você vai ficar sentadinho, prestando atenção na história. E aí, quando ele achar que vai ser a hora, vai ser a hora. E aí você vai ter, tudo que você queria e mais um pouco. Tanto que o casal, eles se beijam depois de mais de uma hora de filme. Então, Sim. Agora falando do filme. o filme conta a história do detetive Nick, porque assim, o filme começa com uma cena, já começa com uma cena de sexo muito, tipo, bem quente, bem forte, bem visual, assim, o visual é muito incrível, estão se comendo assim, e no maior tesão. Só que aí no final ele tem um assassinato, a mulher acaba matando o cara com que ela tá transando de maneira brutal, com um picador de gelo. Uhum. E depois tem o detetive Nick, que ele vai ser responsável pela investigação, descobrir quem matou aquele homem, que no caso é uma estrela do rock, e tudo leva a crer que foi a namorada dele, que no caso é a escritora e psicóloga Catherine Tramell. Só que nessa investigação, o Nick vai começar a se apaixonar, vai começar a se interessar e ficar obcecado pela Catherine. E até o ponto que eles vão se relacionar, e aí você vai ter toda uma mistura entre a necessidade de resolver o caso, ao mesmo tempo que ele está completamente fissurado e ele não quer acreditar que aquela mulher, porque ele se apaixonou, é capaz de cometer um crime tão bárbaro. E assim, o filme ele vai se desenrolar nisso. Tem esse mistério, mas aí você vai ter outros assassinatos, outras tramas, outros mistérios. E tudo isso é guiado por essa personagem que, tipo, na minha opinião, além de ela ser a maior femme fatale do cinema, ela pra mim é a maior vilã feminina. Tipo, vilã feminina é foda. Ela é a maior vilã do cinema, porque ela é foda. Tipo, a Catherine Tramell, ela é inteligente, ela é sádica, ela é cínica, ela é manipuladora, ela tem todas as características de um psicopata, uhum. De um psicopata real, que ela manipula, ela atiça, ela planeja até o momento que ela mata, e tanto que o mote dela é porque ela faz os assassinatos, ela faz toda aquela trama pelo simples prazer de poder de ver se ela consegue escapar daquilo. Por quê? Porque, por exemplo, ela, uma das táticas dela é que, como ela era escritora e ela faz livros na temática de literatura policial, ela cria os assassinatos dela nos livros para depois fazer e usar aquilo como álibi, sabe? Porque o último livro dela conta a história de uma mulher que mata um namorado, que é uma ex-estrela do rock, amarrado na cama e morto por um picador de gelo, da mesma forma que ela fez. E isso tá muito visível, tá muito, tipo, na cara. E ela quer ver se ela consegue o prazer dela, além de matar, é ver se ela consegue sair impune disso. Então, é isso, é essa coisa, essa mulher, tipo, totalmente sensual, totalmente manipuladora, e que ela, mesmo não estando presente na tela, você consegue perceber que é ela que conduz toda a narrativa.
Sim.
Tanto que você vê, o Nick, é assim, ele é um policial com problemas, ele é viciado em... Ele é alcoolista e também é viciado em cocaína. Ele tá em processo de reabilitação e tal. Ele tá em abstinência. Tá se recuperando. E também nesse vício todo dele, ele acabou cometendo assassinatos. Ele matou pessoas turistas. E ele tá tendo problema com a corregedoria. Ele tem que passar por análise psiquiátrica e tal. E a Catherine, ela vai utilizando disso pra manipular ele e ver até que ponto ele permite que ela brinque com isso. Tanto que ela, no filme, ela vai chamando ele de atirador, porque é um apelido que ele não gosta, é um apelido que ele detesta e que incrimina ele, e ela vai usando isso pra atiçar. Tem uma hora que ela começa a chamar ele, em vez de Nick, chama de Nicky, com Y no final, que é um apelido carinhoso, que a ex-mulher dele... Do protagonista usava, era só ela que chamava ele assim, e ela, depois de tantos problemas, com problemas de dependência e as questões do assassinato, ela acabou tirando a própria vida. E a Catherine, ela vai brincando com isso, ela vai chamando ele de Nick e vendo até que ponto ela domina ele ao ponto dele permitir ela fazer esse tipo de ridicularização e de manipulação. Então é maravilhoso, assim. E outra coisa que durante o filme você vai vendo que muitas das informações que ela sabe sobre ele, ela comprou de um policial da corregedoria. E aí o cara vai pesquisando, o Nick vai pesquisando, aí descobre que o cara teve acesso à papelada dele, da psiquiatra, 3 meses antes. E aí, só que ele fala, mas ela não me conhecia 3 meses antes. Só que aí ele vai investigando mais e já vai vendo que o negócio é de 1 ano pra mais. Ou seja, ela tava planejando tudo aquilo, todo aquele cenário de morte e manipulação há muito tempo. Porque é isso que ela faz, é esse o jogo de psicopatia que ela tem. Ela é totalmente detalhista e manipuladora. E você vê os requintes de crueldade que ela tem e o tanto de perfeccionismo que ela utiliza para manipular e conseguir o que quer. Por isso que eu amo a Catherine Tramiel. Ela é um personagem muito foda, sabe? Tipo, a Sharon Stone, pra mim, é uma das atrizes mais subestimadas de Hollywood, porque ela, tipo, ela carregou todo esse cenário de thrillers eróticos dos anos 90, porque teve esse, teve o Invasão de Privacidade, teve um que é horrível, que é com o Stallone, que é o...
Ah, eu sei qual que é esse filme.
Péssimo.
É.
Eu esqueci o nome, mas nem assista, assim. Tipo, é horrível o Stallone, não sabe transar, ele não sabe. Ele não sabe, tipo, fingir que tá fazendo o negócio direito. Tipo, é péssimo. O que é uma coisa muito, muito... É um paradoxo. Não, é um paradoxo porque o Stallone começou fazendo filme pornô soft porn. E, tipo, aí na hora de representar, ele não consegue, é horrível, é feio. Zoado. E ela carregou isso, tipo, os anos 90 inteiro, e hoje Hollywood, tipo, coloca ela pra escanteio, sabe? Tipo, além dela ter envelhecido, ser uma mulher com mais de 50 anos, quase 60 anos, ela também tem esse estigma do sexo, assim. Então, Hollywood não leva ela a sério, e eu acho, tipo, algo totalmente, assim, descabido, porque ela é uma atriz excelente, que carregou a indústria nas costas, uma parte da indústria nas costas durante uma década inteira e não teve o reconhecimento que merecia, assim.
Então, outro, vou aproveitar e fazer um adendo, porque esse filme é incrível, inclusive eu creio que estávamos brigando aqui em off pra falar dele, brincadeira, mas... uma coisa que eu acho um pouco injusta é porque, tipo, sempre lembram desse filme, né? A maior parte das vezes, por causa daquela cena que ela cruza as pernas, né? A famosa cruzada de pernas. Sendo que é um personagem super bem construído. Pra mim, é, tipo, acho que é uma das melhores psicopatas que já teve no cinema, assim. A construção da personagem é incrível. E, enfim... O jeito que ela vai manipulando ali as pessoas e tudo que ela planeja e tal. É uma personagem incrível. E acho que é uma das poucas personagens psicopatas, assim, mulheres que tem essa força, que é, tipo, super bem construída e que, infelizmente, acabou sendo resumida a uma cena. Então, assim, se você não lembra, reveja. Faz isso porque faz um tempinho que eu vi o filme, mas reveja esse filme, porque a história do filme é muito boa. Então, e, assim, a personagem também em si é uma personagem de muitas camadas, é uma personagem muito bem construída e desenvolvida. E não, assim, não deixa nada a desejar para qualquer outro psicopata famoso do cinema.
Sim, isso é verdade mesmo. Mas uma coisa que o Kaique falou, que é bem legal, assim, é o jeito como ela mexe, né, com a cabeça das pessoas. Que tem uma cena lá, né, que até também falando um pouco do Michael Douglas, né, que ele tá muito bom nesse filme também, né. Que tem uma cena lá que ele namora, né, ou tem um crush lá, né. Que não sei, não lembro agora se é com a doutora ou com outra moça.
Com a psiquiatra,
né? E ele vai transar com ela e ele entra, né, nesse negócio da violência, né? Porque toda a forma de prazer que ela tem, né, da Catherine, não é com, por exemplo, carinho e tal, né, sempre na base da violência, né, e ele vai entrar nesse jogo e ele faz, ele tenta entrar com ela, né, com a moça, e ele quase estupra ela, né, e daí, se eu não me engano, tenta fazer, ele faz um sexo anal com ela, né, alguma coisa assim, que ela fica meio que mal, não lembro direito, mas eu acho que era isso, né? Mas eu lembro que, tipo, todas as cenas, né, que elas tentam transar, é sempre com brutalidade, né? E quando ele vai transferir esse negócio aí pra uma outra pessoa, a outra pessoa não aceita, né? E ele, né, é meio que, tipo, quase jogado como um criminoso também, né? Então, é legal como ela mexe com a cabeça dele, né?
Nessa cena, no final, ela até, a psicóloga, na verdade, ela fala, você não fez amor comigo. Aí ele fala, tipo, rindo, se eu não fiz com você, eu fiz com quem? Ela falou, não, você não fez amor comigo. E foi uma coisa que eu notei pelo filme, que quando são cenas de amor, assim, aquela relação sexual com base no sentimento, tipo, é uma coisa mais pessoal, uma coisa mais... é o normal, né? Normal, entre aspas, assim, mas é o amor do dia a dia. O filme não mostra. O filme mostra essas cenas de sexo bruto, aquela coisa animalesca, aquela coisa que... quase um fetiche. É essa a camada de sexo que o filme quer mostrar, porque todas as cenas de sexo, elas são conduzidas, se não pela Catherine, diretamente, indiretamente, porque nessa cena o Nick, ele transa com a namorada dele, mas ele, tipo, ele transa com ela, mas pensando na Catherine. Ele Sim. transa com ela pra, tipo, esvair todo um tesão que ele sentiu pelo primeiro encontro com a Catherine. E... ai, é muito foda. Ai, muito. Nossa senhora. Tipo, tô toda arrepiada aqui. Menino, sabe? Que filme. Nossa, mãe. E eu assisti... esse foi um dos primeiros filmes com essa temática erótica que eu assisti na vida. Tanto que eu assisti, eu devia ter uns 11, 12 anos de idade.
Meu Deus.
Ai, gente... anos 90, início dos anos 2000, assim, né? Não tinha...
passava na TV.
Sim, TNT, eu assisti na TNT, eu lembro.
Normal.
E assim, eu assisti e aquilo moldou o meu olhar para... tanto para questões sexuais, assim, no geral, mas assim, principalmente no cinema. Eu, tipo, consigo... ver, assim, tipo, essa questão, assim, que é uma coisa que eu gosto de falar muito, de ler sobre, tipo, de falar, de ler, de ouvir, de ver sobre o sexo no cinema e como é no audiovisual, e eu vejo, tanto que eu comecei a acompanhar o trabalho do Verhoeven depois de Instinto Selvagem, na verdade, por Robocop, que eu via desde criança, assim. Mas Instinto Selvagem, tipo, abriu, assim, minha mente pra essa questão. E me marcou muito, me marcou até hoje, por causa, tipo, da Catherine, do Michael Douglas, né, que tá, né, um daddy, né, tá gostoso, assim, tá na essência, assim, tipo, o cara tava num... que é um, eu também, tipo, o Michael Douglas, ele também tem a sua leva de thrillers eróticos, que ele também carregou nas costas. E o cara, tipo, ele sabe fazer.
Não, eu olho pra cara dele, pra mim já vem aquela música do Super Cine na cabeça. Ele tem cara de... ele tem cara de filme de suspense.
Isso aí que eu ia comentar, que por muito tempo também eu confundi esse filme com Atração Fatal, né? Que ele tá, também é a mesma coisa, né? Ele é o centro, né, da merda toda. E tipo, tem uma outra pessoa, né, que tá perseguindo ele e vai fazer inferno na vida, né? Que é a Glenn Close, né?
Sim.
Filmaça isso daí também.
É que eu acho que no Atração Fatal ele é o causador, sabe? Tipo, ele vai atrás dela, tipo, e ele causa todo o problema. Tanto que é um filme que depois de anos, assim, é década de 80, né? O filme depois de anos.
De 80.
Depois ele foi revisto com uma, com uma, com uma visão mais feminista, tipo, mais, mais voltada pra mulher em si. Nesse não, ele é um cachorrinho, ele é um brinquedo nas mãos da Catherine.
Tipo, sim,
ele
sim.
É usado, ele é, tipo, tem uma cena que ela termina tudo, que você vê, tipo, o, e ele se dá, ele tem essa noção de quanto que ele foi usado, de como ele foi um, manipulado por essa mulher. É, é incrível.
Filmaço.
Sim.
E... Daí eu tava vendo aqui a Atração Fatal, vai sair um remake dele.
Saiu já, saiu.
Saiu já?
Saiu, né, uma série.
É, então, tem o Joshua Jackson, agora que eu vi que ele tá lá. Pô, da hora, cara. É, mas, ah, filmaço, filmaço. É, você quer falar mais de algum aí, Kaique?
Eu ia falar, tipo, justamente do Atração Fatal.
Pode
porque,
falar.
Porque, tipo, pra mim, assim, os thrillers eróticos dos anos 90, assim, eles são, tipo, impecáveis. Tem uma leva, tipo, muito rica, muito diversificada, assim, tipo... É, que vai desde o... Desse... De Chito Selvagem, uma coisa mais típica, assim, por assim dizer, até, tipo, o thriller sexual adolescente, que tinha Garotas Selvagens com a Neve Campbell, ou o Segundo as Intenções, com a Reese Witherspoon e a Sarah Michelle Gellar. Tipo, é esse nível, tipo, de material que tem nos anos 90. Mas, é, em contrapartida, eu acho que, tipo, o que rivaliza, eu acho que o único, a única década que consegue rivalizar com a década de 90 é a década de 80, principalmente com Vestida pra Matar e o Atração Fatal, que, assim, pra mim, de novo, Michael Douglas sendo gostoso e mostrando que sabe, né, sabe... fuder, sabe? Tipo, sabe fazer o um negócio. E aí tem, mais uma vez, Michael Douglas fazendo um personagem onde ele é um marido infiel, que o filme mostra, assim, que, tipo, foi o primeiro caso extraconjugal que ele vai ter. Ele conhece a personagem da Glenn Close e eles têm um caso, assim, tórrido, tipo, uma cena, assim, que dá um calor quando você assiste. Uma coisa bem feita, né? E só que aí ele, do nada, ele não tem, né, tipo, é um macho escroto que não tem nenhum tipo de responsabilidade afetiva, dá um pé na bunda da Glenn Close, e, tipo, fala que não, que agora, né, depois que gozou, ele pensa na família, ele lembra que tem mulher, que tem filho, e volta pra casa. Só que a Glenn Close, ela não aceita, ela não admite esse tipo de negativa, de fora, né, de pé na bunda. E ela se torna uma mulher extremamente obsessiva, ela vai atrás, além de ser extremamente invasiva e uma stalker, ela é uma psicopata, ela chega até a praticar assassinato, ela vai se voltar à violência, tanto que tem uma das cenas mais famosas, que ela, o filho do Michael Douglas tem um coelho de estimação, e tem a cena onde ela mata o coelho e coloca na panela, e a família descobre que tinha um coelho fervendo lá na panela. E você tem um thriller erótico oitentista muito foda, com interpretações muito boas, e, assim, uma das personagens que eu acho que foi uma das personagens mais mal interpretadas, assim, do cinema, porque eu acho que colocaram muita culpa, sabe, tipo, naquele arquétipo de, da mulher doida, obsessiva, que não aceita o não, que ela é louca, que, assim, é uma, que vai morrer pra tia e não aceita isso, e recorre a métodos violentos e inescrupulosos pra ter o que quer, assim, tipo, bem obsessiva. Mas é uma coisa que acho que hoje em dia, e eu acho que até com a série, porque eu não assisti a série, mas eu acho que a série ela vai até dar um olhar, assim, mais atual pra essa questão, que é uma coisa ser até, tipo, sei lá, tá passando Mulheres Apaixonadas agora no Vale a Pena Ver de Novo, e acho que hoje o pessoal olha, trazendo novela aqui, tipo, a Heloísa, que quando passou a novela, tipo, o Brasil todo odiava porque era uma mulher louca, histérica, obsessiva. e hoje você já começa a entender esse lado, sabe? Tipo, tem uma, toda uma questão feminista de você ver o lado da mulher e você também culpabilizar o homem, porque, tipo, ela não fudeu sozinha, né? Ela não fudeu com um dedo. Teve um homem, né? Teve um macho por trás, então você culpar ele, porque ele sim tinha uma família, ele tinha obrigações, ele tinha que ter responsabilidade afetiva tanto com ela quanto com a esposa, não teve, e acho que hoje tá se resgatando muito isso e, tipo, é um puta filme. Eu acho que é um dos filmes mais... Se eu não me engano, a Glenn Close, eu não sei se ela foi indicada ao Oscar por esse filme, talvez ela tenha sido, se não me engano. E, tipo, é muito merecido, porque tá muito foda, e assim... Até o Instinto Selvagem, esse era o par romântico, a dupla romântica mais famosa, assim, do Michael Douglas. Ele e a Glenn Close, mas depois da Catherine Tramell, acho que por ter uma personagem feminina muito forte, acho que deu uma invertida, mas assim, né? Os dois casais muito fodas, duas histórias excelentes. E, tipo, essa é a minha dica. Das duas dicas.
Oh, muito boas, aliás, né? Muito boas mesmo. Nossa, eu tinha... Só eu falar, né, que não era outro... O Michael Douglas tinha feito um outro papel com a Sharon Stone, mas que era tudo por uma Esmeralda. Mas, na verdade, é a Kathleen Turner que fez. Ela tá mais ou menos parecida com a Sharon Stone.
Ah, é verdade, tem essa dupla romântica, é verdade. É que, tipo, eles não transam no filme, mas... Sim. Mas tem atenção lá, tem negócio.
Nossa, adoro esse tudo por uma Esmeralda. Mas, enfim, é um filmaço. Boas indicações aí que vocês colocaram aí. Parabéns aí. Vale a pena mesmo assistir aí, porque não vão se arrepender aí com esses filmes. Bom, vou falar os meus, então... os meus, né, são dois, na verdade. Que é o A Noiva Estava de Preto, né? Eu lembro, sempre quando eu falo esse título aí, eu lembro do TCM falando, né? Mas é um filmaço aí que, tipo, quando eu tava assistindo Kill Bill, eu fiquei muito apaixonado, assim, pelo jeito, né, que o Quentin Tarantino fazia os filmes e tal, né? E daí eu fui pesquisar os filmes, tipo, que ele fez, né, no pegou de inspiração, né? E daí eu vi esse daí, né, que é um filme do Truffaut. Eu lembro que eu já tinha assistido alguns filmes dele, mas sempre achei que ele sempre fazia umas coisas meio não é românticas, né, mas mais do dia a dia, né? Os Incompreendidos, que é um filmaço, Jules e Jean, né? O Acossado também. Então você fica apaixonado, né? Eu sempre preferi mais ele do que o Godard, né? Mas o Truffaut fez esse filme, que é um filmaço, na verdade, né? Ele é um thriller de ação. Ele é parecido com Kill Bill? Não, mas ele tem, tipo, o seu valor, sabe? Porque aqui na história a gente tem, né, a noiva, né, que ela tá no dia do casamento dela, né, que é a Julie, ela tá no dia do casamento dela, e o legal é que começa por um flashback, né, já começa pelo assassinato, depois tem um flashback, né, do que tá acontecendo, e em nenhum momento a gente tem como posso dizer, as falas, né, são só uma música bem calminha, e você vê lá, né, que são três caras, né, que eles estão com uma arma, não se diz o motivo, que eu lembro, eles não se diz o motivo, eles simplesmente olham, né, pro noivo e atira, né, e mata o marido da Julie, né. E nisso ela começa a investigar, né, e querer ir atrás dos caras, né, e cada um que ela mata é de um jeito diferente também, né, e ela tá sempre, né, usando, né, essas artimanhas dela também, da Femme Fatale e tal, para cumprir a vingança dela, né. Tem até uma cena bem famosa, que eu sempre gosto, que é quando tem um pintor, né, que um dos caras que matou o marido é um pintor, e ele tá, tipo, pintando ela com arco e flecha e tal, né, E ela já vai lá e atira no cara, né, com arco e flecha. Então é sensacional também essa cena aí. Mas outras coisas também que nós vemos é o desenrolar do filme, né? Então, tipo, ela tenta... Acho que, se eu não me engano, ela tenta até sair fora, né, dessas matanças, mas é aquela coisa bem maior, né, dela querer matar e tá no meio, né, de, tipo, preciso me vingar e tal. E o jeito que ela tá, né, de, sempre de preto, né, no final que aparece, né, que ela tá vestida de preto, né, cara, é sensacional. Eu adoro esse filme aí. Fica a indicação pra todo mundo assistir. Eu acho que é um dos filmes, tipo... Acho que até ímpares, assim, né, na filmografia do Truffaut, na verdade, né, porque eu adoro esse filme. E o jeito que ela também usa, né, as artimanhas dela, né, isso que a Dani falou, né, são umas coisas que só quem é mulher consegue fazer, né, de enganar o homem e tal. Então, por exemplo, ela dá umas cruzadas de perna que os caras ficam bobo, o jeito dela falar, de manipular, né, as pessoas, somente os caras, para conseguir, né, tipo, a vingança dela, é sensacional, sensacional. E ela parece muito, tipo, como posso dizer, uma matadora de primeira, sabe? Tipo, tá ligado aquele Busca Implacável lá, né, que tem um cara que faz de tudo lá pra matar e tal, e ela também faz a mesma coisa, sabe? Cara, é sensacional. Só digo que todo mundo tem que assistir esse filme, porque vocês vão gostar. Vocês já assistiram esse filme aí, A Noiva Estava de Preto?
Já, e foi, tipo, igual você, eu assisti no TCM. E porque tava falando que um dos filmes que inspirou o Tarantino pra Kill Bill. E aí a gente já deve ter assistido na mesma época, tá?
Eu acho que provavelmente também. E, cara, é sensacional. Fora que também tem toda a artimanha da França, né, daquela época, dos anos 60. Então é bem psicodélica e tal, né? Então eu adoro esse filme aí. Fica a indicação que é um filmaço que... E quem assistir não se arrepende mesmo, tá? Eu só não sei aonde que ele está, né, na verdade. O A Noiva Estava de Preto. Eu acho que... Bom, talvez vocês encontrem naquele Old Flix lá, né? Ou também, né, no Torrent, né? Dá pra assistir aí e vale muito a pena. Eu lembro que eu assisti na TCM naquela época. E também eu assisti no acho que foi no Torrent, se eu não me engano mesmo. Baixei, que naquela época era bem mais fácil, né? Então, vale a pena. Bom, a outra indicação aí que eu trago para todo mundo, esse também é um outro filme francês aqui, hoje só tô no Bonjour, que é... ele tá no Mubi, aproveita que eu vi, tá no Mubi também, dá para assistir no Mubi. Bom, outro filme também que eu trouxe, que acho que esse daqui é sensacional... Quando eu assisti pela primeira vez também, estourou minha cabeça. Eu lembro, o Kaique comentou aí, você vai falar da versão americana, né, ou a francesa, né? O americano eu assisti uma vez só, e não, tipo, não gostei muito, muito assim, mas a versão francesa eu acho que é o que traz todo, né, o clima, que é As Diabólicas, né, que é do Henri-Georges Clouzot, né, ele fez um filmaço também que eu gosto, que na verdade foi o tirante daqui, foi o único que eu assisti, que é o Salário do Medo, que depois o diretor do Exorcista lá fez, né, esqueci o nome dele, ele fez, que também foi um remake muito bom, Comboio do Medo, né, William Friedrich que fez o Comboio do Medo, que é um remake do Salário do Medo, que é muito bom. Mas o que fala As Diabólicas, né? Aqui a gente tem duas moças, né? Duas moças não, né? Duas mulheres, né? Que elas cuidam do internato, assim, de uma escola particular, de meninos, né? E uma delas é muito abusada, né, pelo marido. Do tipo de trabalhar bastante, de, sabe, fazer um monte de coisa, enquanto o cara só vive na boemia e ter os louros, né, do que a mulher faz, né. E a gente tem uma professora, né, que ajuda ela, né, que é a Nicole, e ela começa, né, a meio que tramar, né, para as duas matarem o marido de uma, né. Nisso até acho que fica assim muito, muito, como posso dizer, muito assim implícito que as duas têm um romance, né? Mas nunca se chega a revelar se é sim ou não, né? Mas, tipo, pela época, você vê umas coisas assim meio estranhas. Por exemplo, as duas dormirem na mesma cama, compartilharem algumas coisas e tal. Então, tipo, meio que deixa meio que implícito, né? Que elas duas têm um caso, né? Mas aí ela convence a matar o marido, e como o marido é bem cachaceiro, eles colocam tipo um sonífero, né? Não um sonífero, na verdade, um veneno, né? Na bebida do cara. E o cara enche a cabeça, né? Enche o goró, só que ele não morre, né? E tem a cena famosa que as duas tentam matar ele, né? Na banheira. Que até foi reprisado no Little Nick lá do Adam Sandler, essa cena aí. E daí, né, elas colocam ele dentro de um cesto e tentam fugir, né, com o cara. E quando tá, tipo, como é um internato, né, sempre tem crianças por perto, elas jogam essa cesta. Tem uma cena bem famosa que elas jogam a cesta, né, dentro da água, né, da piscina. E quando cai uma bola e tal, né, dentro dessa água, né, da piscina, porque tá bem suja mesmo, ninguém consegue ver o fundo, uma criança pula para ver, né, e não acha nada lá dentro, né, e nisso começa um mistério, será que o cara morreu, será que não e tal, e tem uma puta de uma reviravolta, sabe, no filme, é uma, tipo, daquelas reviravoltas que você fica, sabe, querendo roer até a mão. E porque é muito, muito boa. E você vê a ideia das duas, sabe, se envolver, das duas se mostrarem, assim, verdadeiras criminosas, sabe, e ser aquela coisa de, tipo, quando elas se unem, elas conseguem, sabe, tipo, planejar até o infinito, assim, sabe, pra cumprir o que elas querem. É um filmaço, não é à toa que tipo, se você vai ver de filmes assim do horror francês e tal, esse filme tá ainda como um dos melhores ainda, né? E é sensacional, cara, as diabólicas aí. O remake eu não lembro direito, eu lembro que eu assisti uma vez, mas como eu falei, não gostei tanto, mas esse daqui é sensacional, sabe? É sensacional. Tem a Sharon Stone aí, a queridinha do Kaique, mas o original é bem melhor mesmo. Vocês já assistiram As Diabólicas?
Sim. Eu falei que essa mulher carregou o thriller erótico e o thriller policial nas costas. Vocês estão duvidando? É isso.
Ela serviu mesmo, sabe? Ela fez bastante coisa aí e... Pô, e conseguiu, né, merecia ser mais reverenciada, né, no final ela só teve o único filme, assim, acho que depois ela foi pro ostracismo, que foi a Mulher Gato, né, que ela fez também, e depois foi pro ostracismo aí. Mas, cara, é um filmaço, eu digo aí pra todo mundo assistir As Diabólicas, ele não tá disponível em nenhum streaming, mas eu vi aqui que dá pra assistir, no caso, com legenda em inglês, né, no YouTube, mas vale muito a pena ir assistir, porque vocês vão gostar, sabe? É de roer as unhas mesmo, tá? Se eu não me engano, acho que ele tá no canal, tem um canal dele no YouTube, que você vai colocar As Diabólicas no YouTube e já aparece. É tipo aqueles canais clássicos, sabe, de filmes clássicos e tal, ele tá em HD e tal, então vale muito a pena, assim, assistir esse filme, tá? Vale bastante a pena. Bom, mas enfim, pô, acho que valeu muito a pena falar desse filme aqui, de várias coisas, porque relembrou esse cinema clássico aí de horror, né, que a gente tinha comentado, e tipo, sei lá, a gente fica até mais feliz de relembrar esses filmes clássicos, né, mas beleza. Bom, Danis, você quer dizer mais alguma coisa sobre algum filme?
Ai, não, você falou desse filme, e aí eu lembrei de uma série, eu não tenho certeza se eu já recomendei aqui, ou se eu só recomendei conversando, mas tem uma série muito boa que eu vi recentemente, que é Porque as Mulheres Matam.
Ah, tá na Globoplay, né? Tá na Globo.
Isso, acho que tá na Paramount agora.
Ah, tá.
Que é bem na pegada desse filme, na verdade são várias histórias, mas que se passam em diferentes épocas, Só que na mesma casa, é como se a casa tivesse uma certa maldição ali. Mas são mulheres que elas passam por situações que elas acabam tendo que se vingar de alguma forma e matar, né? Por isso o título da série. Mas eu acho que é muito boa também. E eu acho que ela também representa isso, porque o legal da série é que se passam em épocas diferentes. Então a gente tem diferentes tipos de femme fatale, né? Pela questão do tempo. Mas é uma série muito boa também, recomendo.
Oh, vale a pena então, hein? Eu já ouvi falar boa dessa. Já falei, vi boa. Eu ouvi falarem bem dessa série aí, mas nunca vi. Nunca vi.
Eu lembro quando essa série estreou.
Dos filmes que a gente comentou aqui.
Uhum. Não, parece ser legal, né? Principalmente ser da forma de série, deve ser bacana mesmo. E você quer indicar mais algum, Kaique?
Falar também, eu lembro quando essa série estreou na. Quando tinha estreado na Globoplay, passou na, né, no Big Brother da edição da Mamacita. Eu lembro da Mamacita apresentando essa série. Eu. Marcante, tipo, é uma femme fatale apresentando uma série de femme fatale.
Entendi.
Não, mas eu queria falar que eu não tinha dito que tanto o Instinto Selvagem como a Atração Fatal estão disponíveis no Prime Video. E se eu não me engano, no Prime também tem Instinto Selvagem 2. Mas esse eu, tipo, eu recomendo que vocês não assistam, porque esse filme é ruim, esse filme é muito ruim. E, tipo, só uma indicação que vai, eu acho que não vai. Estreou esse ano lá fora, mas acho que não vai estrear aqui esse ano, só em 2024, que é o Aileen, que é um filme baseado no livro que, tipo, eu amo muito, que era Meu Nome Era Aileen, que tem uma femme fatale, que ela vai ser interpretada pela... Ai, meu Deus. Ai, qual que é o nome dela? A Princesa, o Diário da Princesa.
Ah, Anne Hathaway.
E assim, só pelo trailer, ela tá, tipo, maravilhosa. E ela já falou que ela pra fazer esse personagem, ela se inspirou na Monica Vitti, que é uma atriz clássica da Itália. E tipo, a Monica Vitti é uma das femmes fatales da Itália. Então, tipo, esse filme eu acho que dá pro pessoal ficar atento quando estrear, que é o Aileen. Que eu acho que vai ser assim, se for igual ao livro, ele vai ser muito, muito foda. Tipo, tem ela e a gente, nome de atriz, eu sou péssimo. A Thomasin McKenzie. A Anne Hathaway e a Thomasin McKenzie num thriller também. Onde você tem uma femme fatale e é um thriller sáfico. É um thriller. Tipo, só isso, é um thriller policial, erótico, sáfico. Com Anne Hathaway e a Thomasin McKenzie. Então, tipo, é o filme que eu tô aguardando, tipo, uma femme fatale foda em 2024.
Entendi. Pô, isso aí quero ver mesmo, cara. Principalmente os atores aí que eu gosto bastante, vale muito a pena. Mas beleza. Bom, vamos então encerrando por aqui. Quero agradecer, então, a presença da Dani. Obrigado, viu, Dani?
Gratiluz.
E também, né, esse gratiluz sem picadinho de gelo, né?
Sem picadinho, a não ser que mereça, né?
Isso é verdade, né? Isso é verdade. E também agradecer aqui a presença, né, do Kaique aí, por relembrar esses excelentes filmes aí que vocês trouxeram aí.
Eu que agradeço, que eu adoro Uma Mulher Malvada e esses filmes têm isso.
Lembrei daquele meme lá, adoro apanhar de mulher bonita.
A capa do podcast.
Pode ser, vai, que, né? Ai. A vida é uma só, né, gente?
Sim. Bom, então é isso aí, pessoal. Obrigado aí por quem esteve aqui até o momento. Lembrando só que, né, que agora a gente vai, né, para nossa retrospectiva, né, dos melhores e piores do ano aí também. Então vale também vocês dizerem, né, qual que foi aí seus melhores e piores, né, do ano aí, né? É, bom, então é isso, pessoal. Obrigado aí por quem acompanhou e até mais!